A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Agosto Lilás, a campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher que acontece neste mês. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a doutora Lívia Brodbeck. Ela é defensora pública e coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM, da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia, e obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra.
Bom, para começar a nossa conversa, doutora Lívia, eu gostaria que a senhora falasse qual a importância do mês de agosto com ações referentes à campanha Lilás para o fim da violência doméstica e familiar contra mulheres.
Nós entendemos que esse tipo de iniciativa, um mês inteiro para tratar do tema da violência contra as mulheres e também outros tipos de iniciativa, como foi feito aqui no Paraná, um dia estadual para combate ao feminicídio e outras iniciativas dessa forma, são muito importantes porque trazem visibilidade ao tema. Então, a gente tem, durante o ano, diversas datas que marcam a necessidade de fazermos uma campanha específica para o fim da violência contra a mulher, que é uma violência que atinge diversas brasileiras, de uma forma assustadora. Os últimos índices que a gente teve acesso são muito graves, tanto violência doméstica, física, psicológica, quanto tentativa e feminicídios consumados. Para além da violência de gênero mais ampla do que só a violência doméstica familiar, como é o caso da violência obstétrica, da ausência de serviços em diversos aspectos para a saúde e para o exercício de direitos das mulheres. Então, nós entendemos que quando é feito, quando se marca alguma data ou algum mês para trazer visibilidade ao tema, é muito importante, porque fica dentro das pessoas, Elas têm acesso à informação sobre esse tema de forma constante, ainda mais hoje em dia com redes sociais.
Sim.
E todos os entes que compõem a rede de proteção à mulher fazem uma campanha, fazem ações que marcam de fato essa data.
Sim. Um dos motes do Agosto Lilás é a divulgação da Lei Maria da Penha, que foi elaborada justamente, para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Uhum. Mesmo com todos os avanços conquistados, doutora Lívia, pela Lei Maria da Penha, por que ainda acontece tanta violência, tantos casos de agressões e crimes bárbaros, e casos de feminicídio contra a mulher?
Esse é um problema muito sério, Nós entendemos que a Lei Maria da Penha, ela avançou muito, porque ela trouxe visibilidade ao tema e criou, obrigatoriamente pelo Estado, uma rede de proteção para essa mulher, com diversos mecanismos e instituições que estão, de fato, garantindo a proteção dessa mulher, Todos os entes que compõem a rede de proteção à mulher, eles têm mecanismos especializados para garantir essa proteção e que essa mulher consiga acessar esses instrumentos. Ao mesmo tempo, nós percebemos que os índices continuam muito altos. E, de fato, isso vem pelo fato de que o que causa violência contra a mulher são as questões de gênero que permeiam a nossa sociedade. É o sistema machista e patriarcal sobre Sim. o qual a nossa sociedade foi erigida. Então, não adianta a gente pensar só em mecanismos punitivos e também mecanismos de proteção para a mulher, se a gente não for até a raiz do problema, que é a gente repensar essa estrutura, repensar os papéis de gênero, e isso vem muito de uma educação, desde a infância, e pensar em alterar de fato a sociedade. Um dos mecanismos que a Lei Maria da Penha traz, e que eu entendo que tem um potencial de eficácia muito grande, são os grupos reflexivos para os homens agressores, que pode ser imposto como sanção, como medida cautelar ou até na sentença, e que obriga que esses agressores pensem as questões de gênero e reflitam sobre as suas condutas. Eu entendo que é algo muito importante que a gente deve investir para tentar reduzir esses índices.
Sim, o assunto é tão preocupante, relevante, não é mesmo, doutora Lívia? E tem tanta visibilidade que a própria Defensoria Pública do Estado do Paraná criou, então, o NUDEM, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Eu gostaria de entender como que é este trabalho do NUDEM.
A Defensoria conta, pela nossa lei orgânica, com núcleos especializados, que têm a função de fazer atuação coletivas e estratégicas em diversos temas. Nós temos, por exemplo, o Núcleo da Infância e da Juventude, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, de Execução Penal, e o NUDEM foi criado em 2018, exatamente para garantir que haveria um mecanismo especializado dentro da Defensoria Pública para pensar em políticas públicas para mulheres e para fazer uma atuação coletiva e estratégica em prol das mulheres, que é o que nós temos feito, é o trabalho que nós temos desenvolvido. Então, nós atuamos em direitos sexuais e reprodutivos, em violência obstétrica, na violência doméstica e familiar, em diversos aspectos. Nós temos defensores que atuam individualmente em prol da mulher vítima de violência. Por exemplo, aqui em Curitiba, existe o setor da Defensoria Pública na Casa da Mulher Brasileira. Então, vai ter defensoras públicas, servidoras, estagiárias, para fazer o atendimento para a mulher individualmente, fazer pedido de medida protetiva de urgência, orientá-la quanto às questões da violência doméstica e familiar. Mas o núcleo vai fazer, então, esse papel coletivo e estratégico. Então, a gente expede recomendações, a gente tem um trabalho muito forte de educação em direitos e conscientização dos direitos das mulheres, porque nós entendemos que o primeiro passo é a consciência de gênero, é essas mulheres compreenderem quais são os seus direitos, quais os problemas e os obstáculos que existem na vida das mulheres hoje em dia. Então, a gente faz esse trabalho estratégico.
A mulher vítima de violência, ela pode recorrer também à Defensoria Pública?
Sim. Infelizmente, nós não estamos em todas as comarcas do Paraná.
Sim.
Mas aqui em Curitiba existe essa equipe especializada na Casa da Mulher Brasileira. Em outras comarcas, existem defensores e defensoras que fazem atuação em prol da vítima de violência doméstica. Caso as pessoas tenham dúvidas, né, caso essas mulheres queiram acessar quais locais de defensoria pública podem acessar, elas podem entrar em contato com o NUDEM, que nós faremos a orientação.
O NUDEM tira dúvidas, por exemplo, sobre orientações jurídicas por telefone às mulheres?
Nós temos um link no Telegram, que logo que começou a pandemia, nós lançamos uma cartilha sobre a violência doméstica e familiar. E o contexto pandêmico, e nós disponibilizamos um chat no Telegram para prestar orientações para as mulheres paranaenses, de segunda a sexta, do meio-dia às 5. E nós temos o telefone institucional do NUDEM normal, é o mesmo horário de atendimento, é feito um chat pelo WhatsApp e um e-mail funcional, né? E pedimos também que as pessoas acessem a nossa página no Instagram, que muitas das nossas do que nós temos feito e das nossas cartilhas, a parte de educação em direitos fica bem lá.
Qual é o endereço no Instagram?
É @nudem.pr de Paraná.
É preciso pagar pelos serviços da Defensoria, doutora Lívia?
Não, todos os serviços da Defensoria Pública são gratuitos. É nossa missão constitucional prestar assistência jurídica à população hipossuficiente, todas as pessoas que não têm condição de pagar um advogado. No NUDEM, a gente faz uma análise diferente da hipossuficiência.
Sim.
A gente não faz a triagem socioeconômica, porque entendemos que as mulheres que estão em situação de violência de gênero têm uma hipossuficiência técnica e podem ser atendidas pelo NUDEM. Mas tudo gratuito, é o nosso serviço público que a gente presta.
E, doutora Lívia, a Defensoria Pública atende a vítima e o acusado também?
Em algumas comarcas, existem defensores públicos que atuam pelo acusado nas varas de violência doméstica, no juizado de violência doméstica, mas nunca é feito pelo mesmo defensor. Então, se a mulher procurar o serviço da Defensoria Pública numa comarca, um defensor fará atuação por ela e outro defensor fará pelo acusado. Nunca é o mesmo defensor, é algo que está expresso na nossa lei orgânica. Aqui em Curitiba, nós não temos defensores que atuam pelos agressores, porque infelizmente nós temos um número baixo de defensores. Então aqui em Curitiba a gente atua só pela vítima.
Sim, entendi. Agora, doutora Lívia, quais são os casos mais comuns de crimes contra a mulher que chegam para o NUDEM?
Na atuação da Casa da Mulher Brasileira, diariamente chegam diversos casos de violência doméstica e familiar, né? Então, é muita violência psicológica, agressões, ameaças e até tentativas de feminicídio. É aquilo que os estudiosos que estudam violência doméstica e familiar falam da escalada da violência, né? Que muitos agressores cometem diversas violências contra as mulheres e essa violência vai se agravando e escalando durante a vida dela. Por isso que a gente sempre orienta que nos primeiros sinais de violência psicológica, chantagem, ameaça, já se oriente a mulher a buscar um serviço, a delegacia ou a defensoria pública para, se for o caso, fazer o pedido da medida protetiva de urgência, que a gente percebe que em diversos casos é o que salva a vida dessas mulheres, né? No NUDEM, nessa atuação coletiva, a gente recebeu e a gente fez diversas ações de indenização por violência obstétrica, né, uma atuação inadequada no momento do pré-parto, do parto e do pós-parto, que é algo muito grave, né? As mulheres têm intenso sofrimento psíquico, a depender da maneira como a equipe médica lida com as situações do parto. E a gente tem recebido também diversos casos de violência institucional. Por exemplo, casos de mulheres têm dificuldade de acessar o serviço de aborto legal em casos de gravidez decorrente de estupro, por exemplo, que é uma violência muito grave porque é um direito previsto na lei e que ela, infelizmente, não consegue acessar.
Esse tipo de violência é mais comum do que se imagina?
Muito. A violência obstétrica, por exemplo,
sim,
ela tem dados muito, muito ruins, porque a maior parte das mulheres não tem consciência de que sofreu, e as que têm consciência, é muito difícil que elas denunciem. Mas existe um dado do IPEA de que uma em cada quatro mulheres que pariu no Brasil sofreu alguma forma de violência obstétrica. Então, a gente tem tentado, com essas ações de indenização, com a divulgação do tema, fazer com que as mulheres se conscientizem para que elas possam denunciar e a gente possa fazer um papel preventivo para evitar que ocorra.
Nesses casos, por exemplo, de violência obstétrica, aonde pode ser feita a denúncia pela mulher vítima?
Ela pode procurar a Defensoria Pública da sua comarca. Em havendo atribuição para civil ou fazenda pública, é feita a ação de indenização. Ela pode buscar o NUDEM para orientação e ela sempre pode fazer a denúncia na ouvidoria do hospital,
sim,
ou do ente federativo que gerencia o hospital, né? Se for um município ou estado. Mas é muito importante que sejam feitas essas denúncias, porque a violência obstétrica é tão invisibilizada que nós não temos dados para pensar em políticas públicas, infelizmente.
O que piora ainda mais a situação.
Sem dúvida.
Analisando agora, doutora Lívia, esse ano pandêmico que estamos vivendo, como a senhora vem acompanhando os crimes, as agressões, a violência doméstica contra a mulher? Esses índices têm aumentado?
Existe uma subnotificação muito grande nesse caso, porque as mulheres estão ainda, né, mas também passaram por um período muito grande de isolamento social, então elas tiveram que ficar trancafiadas com seus próprios agressores, o que dificulta que elas consigam fazer a denúncia, fora que elas estão afastadas da sua rede de proteção, né, a rede de apoio, familiares, amigos e amigas que possam auxiliá-las no momento de denúncia. Então, nós entendemos que os dados indicam essa subnotificação, fora que logo no início da pandemia era até difícil que a mulher fosse até a delegacia fazer a denúncia. Foi por isso, inclusive, que nós solicitamos, em conjunto com o NUPIS do Ministério Público, com a CEVID do Tribunal, que fosse disponibilizado pela CESP a confecção do BO online nos casos de violência doméstica e familiar. Foi deferido no ano passado, a gente fez também uma cartilha orientando as mulheres de como preencher esse BO online, porque surgiram diversas dúvidas, para garantir que a impossibilidade de ir até a delegacia fisicamente não impedisse que a denúncia fosse feita. Então, a gente tem tentado trabalhar, a gente também oficiou a CESP, também em conjunto com a CEVID e com o NUPIG, buscando que se pudesse solicitar a MPU online, ainda não tivemos resposta, porque a nossa ideia é garantir que, se a mulher optar por fazer a denúncia, que é algo que é muito difícil para as mulheres chegarem até esse ponto, né, porque existem diversos fatores que estão envolvidos, que ela não deixe de fazer pela dificuldade de acessar o serviço presencialmente. Então, a gente tem buscado esses mecanismos para que seja feito de forma online, mas, de todo modo, nossa visão é de que os dados, eles representam uma subnotificação, porque por todo esse contexto, também a crise econômica, que dificulta que muitas mulheres larguem os seus agressores pela dificuldade financeira, muitas das vezes precisam garantir a sobrevivência de filhos e filhas. Então, todo esse contexto dificulta a denúncia, mas não a ocorrência da violência doméstica.
Na prática, como funciona, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o atendimento online que a senhora se referiu?
É, o BO Online você faz dentro do site da Secretaria de Segurança Pública. E aí você precisa preencher diversas informações, né? É, informar quem é o agressor, qual que é o nível de parentesco ou relação que você tem com ele, porque a Lei Maria da Penha, né, a violência doméstica e familiar, ela exige que exista uma relação prévia. Precisa que você descreva quais foram os atos que foram praticados, se foi a violência, foi uma ameaça, por exemplo, ou foi uma lesão corporal, ou foi uma tentativa de feminicídio. Mas esses caminhos online não retiram a possibilidade do presencial. Se a mulher não estiver compreendendo, estiver com dificuldade de acesso e ela preferir ir até a delegacia, conversar com a delegada para preencher o boletim de ocorrência, é possível. Mas nós entendemos que garantir que isso possa ser feito de forma remota facilita que a mulher possa fazer a denúncia.
A mulher vítima de violência precisa arrumar, levar, apresentar testemunhas?
Não, a gente sempre informa e orienta que qualquer prova que ela tenha é importante. Então, às vezes, ela tem uma lesão que vai ter que ser submetida a um laudo, né, para constatar de que forma foi feita, quais as consequências geraram. Muitas das vezes, principalmente hoje em dia com redes sociais, ela tem prints de ameaça. Às vezes, o agressor entra em contato com uma colega de trabalho, com uma irmã, com o pai. Então, esse tipo de prova também é importante, então, prints no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, comentários, o que quer que seja que comprove a situação de violência da mulher é importante. E se alguém tiver presenciado a agressão, é importante sim que indique, mas isso não é necessário para garantir que o processo vai ser conduzido e que haverá uma condenação ao final, né? Precisa garantir que as provas existem, mas todo mundo sabe que a violência doméstica e familiar é uma violência que normalmente ocorre só entre o homem e a mulher. É difícil ter testemunhas. Os agressores normalmente praticam essa violência quando estão sozinhos com as mulheres, para garantir, inclusive, que elas não terão nenhuma forma de socorro. Então, isso faz parte do contexto probatório, né, do contexto sociológico da violência doméstica e familiar. E isso é levado em conta pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.
Agora, uma outra pessoa pode ajudar? Por exemplo, uma vizinha, uma amiga, uma prima, uma irmã que esteja passando por violência doméstica?
Sem dúvidas. A gente sempre orienta que num caso de perigo, por exemplo, você está na sua casa e ouve a sua vizinha pedindo socorro, que você não vá sozinha socorrer aquela mulher, porque nós não sabemos o que a presença dessa outra pessoa pode causar no agressor e pode até aumentar o risco da mulher. Então, nesses casos, a gente sempre orienta ligar para a polícia, que existem servidores e servidoras que estão capacitados para fazer esse tipo de intervenção. Mas o tipo de apoio que é mais importante é conseguir constatar sinais de que essa sua amiga ou o familiar está sofrendo violência doméstica, garantir que ela fique empoderada, conscientizada sobre quão mal aquela relação está fazendo para ela, que aquilo ali configura crime, que existe uma saída, que existe uma rede de proteção que pode auxiliá-la nesse sentido. Então, conscientizá-la de que ela está numa situação de violência e apresentar para ela quais são os caminhos que ela pode buscar. Existe assistência social para essa mulher, existe abrigamento para ela, existe a possibilidade de pedir uma medida protetiva de urgência para impedir que o agressor chegue perto dela. Repassar todas essas informações e garantir que se vai apoiá-la na decisão que ela vai tomar. Também é muito importante a gente não julgar a decisão da mulher, porque por vezes, por Sim. diversos fatores, o fato de que existem filhos envolvidos, a dependência econômica, o medo, a culpa que muitas mulheres sentem por ter sofrido essa violência, acabam paralisando essa mulher, ela acaba não denunciando. É muito importante não julgar, apoiar e continuar um trabalho de convencimento para que posteriormente ela consiga fazer a denúncia.
Agora, doutora Lívia, quais atitudes podem ajudar a diminuir a incidência desses crimes tão bárbaros contra as mulheres?
Eu entendo que seria, de fato, pela educação da sociedade como um todo, para entender como são os papéis de gênero e como a maneira como a sociedade foi construída, ela acaba trazendo essa sensação de posse, de superioridade masculina, que faz com que a violência comece a surgir, né? Infelizmente, a maneira como as relações amorosas ou familiares são colocadas hoje em dia, elas trazem todo esse papel de inferioridade, né? De sobrecarga de tarefas domésticas, de cuidado dos filhos, e colocando os homens num papel de superioridade, de provedores e de trabalhadores dentro da família. E acaba fazendo com que se naturalize essa violência, né? Tratar a mulher como um ser inferior,
sim,
obrigar que a mulher obedeça ao marido. Isso tudo é onde começa a nascer a sementinha da violência doméstica, né? O homem que agride, que comete a violência doméstica, e como a gente sempre fala, é um tipo de violência muito democrática, ocorre com homens e mulheres de todas as classes sociais, raças, etnias, é extremamente comum em qualquer tipo de relação. Então faz com que esses homens pratiquem essa violência doméstica. Muitas das vezes o agressor de violência doméstica não tem nenhum antecedente, não são homens que praticaram outros crimes ou que responderam por outros processos, mas por conta dessa maneira como essa relação é erigida, ele acaba se sentindo no direito de praticar, seja a violência psicológica, seja a sexual, a patrimonial ou a física. Então, eu entendo que é muito importante a gente pensar em criar maneiras dessas mulheres se protegerem, mas para que a gente possa reduzir esses índices e pensar numa sociedade em que não ocorra a violência contra a mulher, a gente, sim, realmente precisa pensar na educação e na subversão dos papéis de gênero.
Doutora Lívia, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, qual a senhora coordena, participa das ações durante este mês, do agosto, Lilás?
Sim, nós não temos um calendário específico do NUDEM de participação do agosto, de comemoração ao agosto Lilás, né? A gente está numa campanha permanente de educação em direitos contra a violência contra a mulher, né? Como eu falei com vocês, a gente fez diversas cartilhas, a gente tem o nosso perfil no Instagram, mas vamos participar de eventos de outras entidades para conscientizar ainda mais sobre esse tema. E vamos fazer também posts comemorativos.
Correto. Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, doutora Lívia, para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Eu fiquei muito satisfeita de participar dessa entrevista, porque toda forma de conscientização e de visibilização do tema da violência contra a mulher é extremamente importante. Nós precisamos acabar com o resquício de naturalização que, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade da violência contra a mulher, seja ela de que forma for, e garantir que os entes públicos e que compõem a rede de proteção da mulher vão conseguir seguir nesse caminho, né, de fortalecimento das mulheres, de emancipação das mulheres e de fortalecer essa rede de proteção que é essencial para que a gente possa proteger as mulheres paranaenses e brasileiras.
Muito bom, e eu quero agradecer a sua entrevista novamente hoje aqui ao programa. Muito obrigada.
Muito obrigada.
E até a próxima.
Até a próxima, tchau.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a doutora Lívia Brodbeck. Ela é defensora pública e coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM, da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E nós conversamos sobre o Agosto Lilás, o mês que está começando e que marca a campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.